Você sabe o que é uma relação tóxica com qualquer pessoa?
Sem socos, sem tapas, sem chutes.
Com crítica, deboches e muita dor.
Será que eu tô certa?
Será que eu tô errada?
Sinto muito, me desculpe, me perdoe, até logo.
Se me afasto, não é porque não te quero. É porque me quero o suficiente para saber que estar contigo me faz mal.
Meu nome é Brenda Martins, eu tenho 23 anos.
Oi, meu nome é Graziele Maia, tenho 36 anos.
Breve é em pouco tempo, cuja duração é pequena.
Assunto é o tópico mais importante em uma conversa.
Sejam bem-vindos
ao Breve Assunto.
Na maioria das vezes, sem violência física, mas dói. Quando a pessoa abre a boca, não sabemos o que esperar. Melhor nos abster de certas opiniões, para não chatear a outra pessoa. Hoje vamos falar sobre relações tóxicas. Vamos dividir em três categorias: familiar, amizade e relacionamento amoroso.
Relações familiares.
Desde sempre, eu tive uma mãe ausente que acompanhava meu pai no trabalho, e quem cuidava de mim era minha avó. Na verdade, a referência que eu tenho de mãe é minha avó. O relacionamento com a minha mãe sempre foi muito complicado, sempre foi muito difícil. Aparentemente, ela não queria ter filhos, é o que eu penso. Então eu nasci e ela não quis ser mãe. Ainda na minha infância, ela foi alcoólatra, me esquecia no colégio, esquecia de me buscar. Lembro da avó chegando no colégio, esbaforida, de tanto correr, coitada, para eu não esperar mais. Uma vez, em um desses esquecimentos, saí escondida da escola e encontrei um conhecido dela, que eu sabia que tinha namorado minha tia, irmã dela. Aí esse camarada me levou para casa. Mas pensa no risco que eu corri. Eu tava com tanto medo de ser esquecida que me apeguei àquele rosto conhecido para me levar embora para casa. Quando eu tinha 8 anos, ela mandou sacrificar meus cachorros. Cheguei da escola, meus cachorros estavam mortos dentro de um saco. Em um outro episódio com o cachorro, fui viajar. Quando eu cheguei, ela disse que minhas cachorras tinham sido roubadas. Ela deu as cachorras e me disse que foram roubadas. Em uma outra ocasião, fomos viajar e deixamos um outro cachorro em uma clínica veterinária, hospedado. O dono da clínica me deu R$100, como se o cachorro tivesse sumido. Mas, na verdade, ela vendeu o cachorro para ele. Ainda na fase do alcoolismo, já presenciei várias cenas dela desmaiada. Não me esqueço de uma cena que ela foi deitar de bruços, bêbada em uma cama, caiu de cara no chão e quebrou o nariz. Já presenciei meu pai pegando ela na entrada de casa, desmaiada de bêbada. Isso tudo meu pai ainda era vivo, e ela tinha o suporte dele, que sempre ajudou muito. Quando meu pai faleceu, ela entrou em uma depressão absurda. Nunca quis saber de tratamento, nunca quis tratar, nunca tratou. E depois do falecimento do meu pai, as coisas complicaram. Ficamos sem dinheiro para comprar pão, para comprar comida. Eu não sei nem na verdade o que ela fez. Não sei a verdade quem nos ajudou. Acredito que boa parte da família. Teve até uma vez que um namorado meu da época juntou umas pratinhas que ele tinha ali na hora, eu juntei com as minhas e ele foi lá e comprou o pão lá para casa. Passado esse momento, quando ela começou a receber a pensão do meu pai, ela começou a jogar. A gente ia passear nas casas dos parentes e ela ia pro bingo jogar. E o dinheiro que ela tinha ficava todo lá. Nunca deixou faltar nada para mim. E eu nem sei como, sabe? Mas sempre foi tudo dinheiro. Tudo se resolvia com dinheiro. Tudo se resolvia com uma roupa, com um presente. E não adiantava, né? Porque, na verdade, eu nunca tive mãe. Depois do vício do bingo, ainda num quadro depressivo, que vai e volta, às vezes ela até consegue se estabilizar sozinha, veio o vício em remédios para dormir. Teve uma época que ela levantava para ir ao banheiro e caía desmaiada. Não conseguia suportar nem o próprio peso e desmaiava no banheiro. A gente escutava o barulho e ia correndo para ver o que tinha acontecido, para socorrê-la. E ela estava lá, desmaiada, toda molhada, porque não conseguiu nem chegar. Fora os tombos, já caiu várias vezes. Uma vez machucou o braço, mas não quis procurar um ortopedista. Às vezes acha até que quebrou e sarou de qualquer jeito. Falta de consciência e de autocuidado. Quando eu era adolescente, me humilhou muito por conta de peso. Mentia para os meus amigos, falava mal de mim. Chegou a falar com os meus amigos que eu tinha suicidado. Me falava que eu tinha inveja dela porque ela era magra e eu era gorda. Quando ela arranjava um namorado, me deixava em paz. Mas se desse tudo errado, começava tudo de novo.
Nossa, que pesado.
Pagou minha faculdade, mas nunca me perguntou nada. Nunca quis saber de nada, não quis ir ao meu baile. E na minha missa de formatura, foi dopada de tanto remédio. Hoje os papéis estão invertidos. Eu nunca tive mãe, eu nunca quis ter filhos. Hoje eu sou a mãe da casa. Eu chamo atenção por jogar a casca de banana fora do lixo. Hoje eu tenho que fazer as compras da casa. Meu noivo me ajuda muito, mas se eu não fizer, não tem comida em casa, não tem pão, não tem leite. No meu horário de almoço não tem comida pra mim. Eu chego e preciso fazer. Não se cuida, não toma banho, não se arruma. É muito desgastante. Eu sobrevivi a tudo isso porque eu tive outras pessoas na minha vida que me ajudaram e eu tive outras referências, porque minha mãe nunca foi uma referência. Eu a amo, amo mesmo minha mãe, mas só que tenho muita pena dela e um sentimento enorme de impotência, porque eu sempre quis ajudar. Apesar de tudo que ela já me fez, eu sempre quis ajudar e ela nunca quis receber minha ajuda. Então assim, decepção atrás de decepção, inclusive a decepção maior de não conseguir ajudar.
É um trauma, né, que fica ali pra pessoa pro resto da vida, né? Porque ela sempre vai lembrar dessas histórias, ela sempre vai lembrar das fases ruins que a mãe dela passou, né? E acaba que é muito difícil você esquecer isso.
Porque... E essa história foi das três a que me tocou mais, porque é de mãe com filho.
É muito complicado, porque a história, né... De porque, mãe, gente, porque tem que ser um negócio...
Conscientemente, a gente já faz mal, mas conscientemente, sim, você fazer... Consciente de fazer mal, olha pra você ver.
É, porque essa a gente pessoa, tem noção de certo e errado, né?
Essa pessoa lembra dessa história dos cachorros, porque com certeza ela gostava dos cachorros.
Sim.
Entendeu? Então, assim... Se você tem um filho, ele gosta de cachorro, você não gosta, então não deixa ele ter, não. Fala com ele, olha, filho, eu não quero ter cachorro agora. Então, na hora que você crescer, você tem o cachorro que você mesmo vai cuidar, porque eu não quero cuidar de cachorro, sim, né?
Exatamente.
Mas daí, deixar com que ela tivesse o cachorro e fazer isso, entendeu? Inventar mentira,
não,
inventar essas histórias.
Duas vezes, né? Três vezes.
Uma vez ela sacrificou, outra vez ela doou.
E outra vez ela
vendeu pro veterinário.
Então, isso é muito difícil, porque a pessoa, até ela conseguir lidar com tudo isso, e olha pra você ver a maturidade dessa pessoa, porque ela ainda, assim, ela ama a mãe dela.
O mais bonito de tudo foi isso. Porque, pra mim, o relacionamento é tóxico, mais difícil é o familiar, porque não tem como você se afastar.
Como que você se afasta das pessoas que te amam e que você ama?
E que você ama.
Porque aí já exatamente isso, você ama as pessoas que estão ali, entendeu? Quando você não tem convivência com a pessoa, é mais fácil você não se afastar, você se afastar, né?
Exatamente.
Você não tá ali presente, então é muito mais tranquilo você lidar com isso. Agora, quando é dentro de casa...
E o desgastante é justamente isso, né? Porque é dentro de casa. Você tem que estar ali, você tem que estar ajudando, você tem que suprir o que ela não faz, entendeu? A pessoa não vai mudar, você não vai mudar ela, você não vai conseguir com que ela tenha consciência daquilo, não, entendeu? Mas você também não pode desistir da pessoa, porque você ama ela, existe um vínculo aqui.
É, né? Tanto que ela fala, né, que a maior decepção dela nem é, tipo assim, que a mãe dela fizesse isso, mas ela não conseguia ajudar.
Exatamente.
Ela não conseguia se impor ali pra poder fazer alguma coisa de boa pra mãe dela.
Exatamente.
Muito difícil.
O mais bonito disso tudo é o amor que essa filha tem por essa mãe ainda, entendeu? Sim. Essa consciência de ainda cuidar. Essa mãe não é doente de demência, alguma coisa assim,
sim,
tá?
Mas ela poderia simplesmente virar e falar, não, na infância eu não tive mãe, agora eu também
exatamente
não vou cuidar.
Exatamente.
Mas isso aí é Deus agindo no coração dela, porque o ressentimento sempre fica. Tanto que ela mesma deve se emocionar quando ela conta essas histórias. Mas ela não consegue deixar de fazer aquilo ali.
Exatamente.
Porque quando você ama uma pessoa, graça, pode estar com raiva dela, mas você não deixa de fazer.
Não deixa.
Você não consegue deixar.
Olha, isso foi muito bonito. Essa história a gente recebeu. As outras duas também a gente recebeu, as que a gente vai contar agora. Essa primeira foi a familiar e o que essa pessoa faz é fazer o bem sem olhar a quem, que é o mais bonito de tudo.
Sim.
amiga da onça.
Na época do colégio, eu tinha uma amiga. Todos gostavam dela e eu também. Sempre muito engraçada, sempre sorrindo. Aí, à medida que fomos crescendo, começamos a ter mais trabalhos no colégio, mais responsabilidades, namoricos, interesse em rapazes, nosso corpo mudando, coisas da adolescência. À medida que o tempo ia passando, notei que tudo que eu fazia, falava, tudo que eu era para ela, era motivo de chacota. Desdenhava do meu corpo, fazia todo mundo duvidar de tudo que eu falava. Eu sempre amei sair, passear, sempre que contava algo, era interrompida, porque ela mudava o assunto ou ela fazia todo mundo rir de mim, sempre com o intuito de me diminuir, de me dizer que eu não era capaz de nada, só ela era capaz. Até dos meninos que eu beijava, ela falava que era mentira, falava que queria ver quem eram eles. Por um bom tempo engoli aquilo, deixei rirem de mim e me sentia muito mal. Como fui criada com muito amor, à medida que a gente vai crescendo, a gente percebe que às vezes é melhor afastar de pessoas que não nos dão o mesmo carinho e consideração que damos. A gota d'água foi quando tínhamos um trabalho para fazer e ela queria que eu fizesse a minha parte do trabalho e a de outra pessoa querida dela, dando uma desperta novamente, tentando se sobressair em cima de mim. Já não estava gostando da situação e a confrontei. Perguntei por que eu deveria fazer por várias vezes, até obter uma resposta que veio com uma sonora gargalhada, dizendo que eu servia para aquilo, para realizar os gostos dela.
Que isso?
Eu me levantei, estávamos na casa dela, disse que ia fazer a minha parte apenas e que para mim, aquilo que eu achava que era uma amizade, já não era mais. Fui embora. Por anos, nem a vi mais. Na faculdade, vi que tínhamos amigos em comum e quando ela me viu, tentou se fazer de vítima, dizendo que eu fazia com ela o que, na verdade, ela fazia comigo. A confrontei novamente e com muito mais maturidade e segurança que antes, e ela parou de mexer comigo e de falar de mim. Hoje em dia, é raro vê-la. O máximo que fazemos é nos cumprimentar com um oi. Foi isso o tempo que ela fez falta. Desde então, vi que poderia ter amizades de verdade. Aquela troca, aquele carinho de amigo meu, sabe? Ainda bem que encontrei pessoas boas. E ainda bem que você reza muito e não vê essa pessoa.
Nossa, sabe o que é bom de você parar de conversar com os outros? Deus, ele é tão bom. Quando você para de conversar com uma pessoa, você automaticamente para de vê-la.
Exatamente.
Não sei se acontece com todo
comigo,
mas comigo é uma bênção. Porque eu não vejo a pessoa nem na rua, nem nada. É só glória. Mas, comentando sobre isso, Gra, é muito difícil. A gente tava conversando, né, ontem, pra poder fazer, né, esse episódio de hoje. É muito difícil quando a pessoa menospreza o que você faz, né? Igual ela falou, que tava contando as viagens e a pessoa fica naquela agonia, naquela aflição de ter que falar dela, de ter que mostrar o que ela tá fazendo.
E duvidar, né? E colocar em xeque tudo que ela falava, né?
Gente.
Pelo jeito, pelo que ela contou, que a pessoa duvidava e fazia com que os outros duvidassem, então ela saia de mentirosa, né?
Sim.
Além de tudo. Gente, graças a Deus que esse tipo de relação, porque isso não é amizade. Isso não é amizade. Então, essa sim você pode se afastar. Tá?
Essa dá pra se afastar tranquilamente.
Dá.
Inclusive, quando você conta uma coisa pra uma pessoa e você nota que a pessoa se incomodou, vaza. Porque é amizade que não vai pra frente.
Não vai pra frente.
Porque ela vai sempre gorar as suas coisas. Aquele negócio, aquele ditado que diz, né? Dois ditados. Que as pessoas, uma que elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas.
Não.
E outra coisa, a pessoa, a boca só fala do que o coração tá cheio. Então, gente, se a pessoa tá criticando, tá fazendo, tá não sei o quê, e você vê que não é, tipo assim, brincadeira e tudo, vaza. Porque é uma pessoa que não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida.
Com certeza não. Não vai dar por bem empregado aquilo que você consegue.
Não consegue te ver feliz,
não,
né?
Consegue, não tem estômago, né, pra te ver feliz.
É muito triste quando você não consegue ver uma pessoa feliz, porque graças a Deus, eu acho que eu nunca tive dificuldade. Acho não, tenho certeza.
Uhum.
Nunca tive dificuldade de compartilhar da felicidade do outro.
Exatamente.
Porque, gente, é isso, né?
Com certeza.
Vou fazer o quê? A pessoa fez por merecer aquilo ali.
Exatamente.
E ela trabalha pra aquilo e não justifica eu ficar infeliz. Mas fulano conseguiu e eu não consegui. Então é porque eu tô me esforçando pouco, né?
Essa pessoa infeliz, ela vai só sugar as suas energias, ela vai se aproveitar da sua boa vontade. Então, o conselho desse tipo de amizade, que não é amizade, é um relacionamento tóxico de amizade,
sim,
vaza.
Vaza, some da vida da pessoa.
Não era amor, era cilada.
Era meu primeiro namorado. Eu com 16, ele com 23 anos. Minha família custou muito aceitar o namoro, mas como proibir já não adiantava, eles acabaram deixando. Ele criticava minhas roupas, meus gostos musicais, meus amigos, minha família. Um dia, ele queria muito ir a uma festa em uma cidade vizinha da nossa. Eu inventei uma desculpa para minha mãe e fui escondida. Fomos no carro dele, eu, ele e um casal de amigos. Chegando lá, ele começou a beber muito e eu fiquei com muito medo. Pedi várias vezes para ele parar. Da cerveja, ele passou para o uísque e eu só pensava, como ele vai voltar dirigindo? Então comecei a insistir com ele para parar de beber. Ele gritou comigo, no meio do povo, me mandou calar a boca, disse que eu era chata e que não mandava nele. Segurou forte meu braço e começou a chegar perto de pessoas conhecidas dele e perguntar, você já está indo embora? Minha namorada está enchendo o saco. Se você estiver indo, pode levá-la? Naquele momento, me bateu um pânico tão grande que eu comecei a olhar para as pessoas e fazer sinal de não com a cabeça. Ninguém topou. Ele chegou a oferecer dinheiro para as pessoas me levarem. Me sentia a pior das criaturas. Morri de arrependimento de estar ali. Finalmente, encontrei o casal que veio com a gente. Contei para eles. O rapaz, que era o seu amigo, disse que voltaria dirigindo. Ele parou de beber e eu fiquei o resto da noite com o estômago embrulhado com tudo aquilo. O namoro durou um ano, com várias idas e vindas, muitas traições. Ele sumia, aparecia bêbado na minha casa. Quando terminei, foi um livramento. Ele ia na minha casa todos os dias, enquanto eu estava no colégio, chorar com a minha mãe. Até que eu comecei a namorar de novo e ele finalmente sumiu da minha vida. Que livramento, né?
É o tipo de pessoa, assim, que realmente ela não tá nem aí pra vida da outra, né?
Não.
Porque você colocar em risco a vida de uma pessoa é uma coisa muito séria, porque é a vida, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém.
Exatamente.
Então, obviamente que, né, graças a Deus tinha uma outra pessoa ali pra poder, né, dar um auxílio, dar um help ali. Mas ele deveria ter tido essa responsabilidade, porque na verdade ele era seu namorado, entendeu? Só que o cara teve que preocupar, o outro, né? O outro cara teve que preocupar com a menina pra...
Não, e se você vê, ele era de maior, ela era de menor. A irresponsabilidade dele era tão grande que se acontece alguma coisa, ia cair toda nas costas dele.
É, ele não pensou nisso, ele não pensou na menina, ele não pensou
nela. Ele pensou nele. Tipo assim, ele quis se firmar irresponsavelmente, entendeu? Tipo assim, ninguém manda em mim. E se eu quiser beber, eu bebo. E se eu, o que eu quiser fazer, eu faço. O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser.
Não, realmente, você faz o que você quiser. Mas aí você não coloca as outras pessoas na conta, né?
Exatamente.
Entendeu? Porque a menina não tinha culpa disso. Até porque, eu tenho certeza, ela não tava bebendo.
Não, pelo jeito
ela não tava bebendo. Porque se ela tivesse bebendo, ela poderia muito bem falar, ah não, vamos continuar curtindo então e foda-se. Só que uma, ela já tinha mentido pra mãe dela. Ela já tava em outra cidade, que é um negócio sério de você fazer.
Ou seja, ela pegou estrada.
Pegou estrada. Uhum. Ela tava responsável pela vida dela ali. Porque ele não tava preocupando com ela.
Exatamente. Era um namoro em que ele não tava cuidando dela, em que ele não cuidava dela, né? Sim. Agora, e é o clássico, né? Quando ela meteu o pé na bunda dele, ele começou a ir na casa dela chorar.
Ai, picolé, né?
Não.
Picolézão. Mega picolé. Ai,
gente, o picolé de limão vai voltar em todos os episódios.
Não tem condição, porque as pessoas, elas vivem achando que as outras pessoas são obrigadas. E olha pra você ver, engraçado, né? Que, tipo assim, tenho certeza, quando essa menina deu um pezão nele, ele ficou tipo, ai, não faz isso comigo, nananã. Só que ele não pensou em todas as coisas que ele fez, né? Que a pessoa tóxica, ela não revê, não. Ela acha que as pessoas podem fazer isso com elas, não.
Não.
Ó, por favor, não faça isso comigo, que eu estou certa.
E eles não têm espelho em casa, né? Eu acho que a pessoa não tem espelho em casa. Esse é outro tipo de relação que você também pode se ver livre.
É, com certeza.
Quanto antes você enxergar, entendeu? Igual a história dela aqui, que aconteceu isso tudo, tá? Vamos imaginar que esse amigo não estivesse lá. E na volta ele
estivesse... O que poderia ter acontecido com ela?
Imagina se... Quando eu li a carta que ela falou que ele gritou com ela, eu imaginei, bateu nela também, né? No meio do povo. Pensei
não, é difícil isso. É muito difícil. Rolou uma situação, tipo, meio que assim, com uma conhecida minha, sabe? Eles tinham terminado, ele inconformado foi procurar ela. Ele tava, tipo, meio que em cima da moto, assim, e ele meio que avançou com a moto em cima dela.
Uhum.
Aí ela falou, não, aí pra mim não dá, não, e tal, ele anunciou na polícia, tudo. Foi muita treta que rolou, mas ela fez a coisa certa, né?
Não.
Ela não podia. Já...
Histórias parecidas com essa, a gente conhece várias.
Histórias parecidas com essas foram várias, mas assim, não entrando, né, não aconteceu comigo, porque... Aconteceu comigo, vai ser uma outra história. Mas não deixando de deixar de acontecer comigo. Foi num término, assim, bem, bem difícil pra mim. Mas que a pessoa deu justificativas que não cabiam ali, sabe?
Uhum.
E foi bem, bem tenso. Porque aí mexe numa ferida que às vezes você nem sabia que você tinha, que você tava bem com aquilo. Mas a pessoa fala, entendeu? Igual, uhum, por exemplo... Eu sempre fui muito tranquila com o meu corpo, nunca tive problemas, uhum, assim.
Uhum.
Mas a pessoa falou que eu nunca ia conseguir fazer nada na minha vida porque eu era gordo.
Nossa.
E ele é um belo de um babaca, idiota e retardado, né?
Vamos não combinar. É nem caso de rir, mas... Puta, eu fico...
Não, ele cagou na retranca, tipo assim, porque a minha vida é totalmente diferente da vida que ele tem.
Ô, Brenda, e eu fico pensando o seguinte, como que a pessoa te define dessa maneira?
Muito doido, né?
É o que eu falo sempre, a gente não se apega nas características físicas de ninguém, não.
É.
A gente se apega no caralho.
Só que, na verdade, Gra, até a gente ter essa maturidade, a gente se sente mal. Eu me senti mal por muito tempo de pensar assim... Caramba, será que eu não fui boa pra essa pessoa porque eu sou gordinha? Só que as pessoas gordinhas são as melhores.
Eu acho, né?
Você já viu algum terrorista gordinho?
Não,
claro que não, os gordinhos são bem-humorados. Eles comem, eles ficam felizes, eles não querem fazer mal
e
pra
que
ninguém.
Que é uma coisa que deixa a gente mais feliz que é comer?
Que isso, não tem nada de melhor do que nessa vida, entendeu? Mas é isso, tudo que a gente colhe nessa vida, a gente planta. Não que a gente não seja tóxico, né, Gra? Tem momentos da nossa vida que a gente é realmente. Mas que a gente tem que ter cuidado pra falar com as pessoas. A gente não pode magoar as pessoas de graça só porque a gente achou mais bonito ou melhor ali naquele momento.
É engraçado que, brincadeiras à parte, eu também tive um namoro muito tóxico antes. E quando a gente terminou, um dia ele me ligou e falou comigo assim que... O seu pai, eu namorava, tava namorando com o seu pai, que ele era um cara de sorte e tal, não sei o quê.
Que o meu pai era um cara de sorte. Era mesmo.
E ele aprontou
tanto que
até
é
comigo, né?
Exclusivo.
Exatamente. Aí, quando o Henrique Juliano lançou aquela música Cuida Bem Dela,
a primeira vez
que seu pai ouviu, seu pai lembrou dele. E essa música parece conta aquele babaca, a história daquele babaca.
Nossa.
Eu falei, parece mesmo.
É verdade.
Babaca tem em todo lugar, gente.
Tem, isso aí.
Ninguém é obrigado. Você falou de um ex-namoro seu, assim. Eu falei de um ex-namoro meu. Essa pessoa também falou de um ex-namoro.
Provavelmente
ela casou.
É.
E é isso, gente.
Tomara que não, né, Jesus?
Olha.
Ela falou, ele finalmente sumiu da minha vida.
Exatamente.
Da glória. Vamos morar, né, com essa pessoa.
Identificou isso no namoro? Pula fora, gente.
Ou em qualquer outro relacionamento.
Casamento,
gente.
O casamento chega no
casamento.
Exatamente. Eu falo assim, desde que o namoro não caminha pro próximo estágio do casamento.
Ou, mas se caso você casar e o cara começar a se tornar uma pessoa assim.
Violenta e tudo.
Ou.
Pula fora.
Vaza. Não vive um casamento infeliz porque você acha que aquilo ali é a única coisa que existe na vida.
Não.
Ninguém casa pra separar. Isso aí é fato. Mas se rolar, separa. Seja liberto disso. Porque
exatamente.
Tem muita gente que romantiza isso. Isso, né? Romantiza o casamento, vive naquele mundo de Alice, só que na verdade quando a realidade bate na porta, a pessoa dá uma surtada, entendeu?
Uhum.
Porque é um negócio diferente, você sabe, você é casado.
Exatamente.
Então você sabe que é bem mais além do que simplesmente brincar de boneca, né?
E o seu relacionamento, o seu companheiro, ele não é violento só se ele te bater, não. Ele é violento se ele não tiver cuidado com as palavras, se ele não cuidar de você, se ele não for seu companheiro, se vocês não tiverem um pingo de cumplicidade, entendeu? Se você não puder contar com ele. Quando a gente sai da casa dos pais da gente,
A gente só tem aquela pessoa.
A gente tem aquela pessoa pra gente poder contar. A gente tem um problema no trabalho, a gente chega em casa e quer chorar no ombro daquela pessoa ali.
Os pais não vão deixar de ser pais, não. Realmente não vão. Mas você passa a ter outra referência de pessoa na sua vida.
Exatamente. Você já não vai levar tantas preocupações pros seus pais, porque você já saiu de casa.
Sim.
Né? Então você precisa de um companheiro de verdade, alguém que cuide de você, alguém que esteja ali com você. Tá bom?
Quadro Aconteceu Comigo.
Oi, gente, então vamos pro Aconteceu Comigo, né? Eu já até contei uma breve história lá no outro, mas vamos lá. Eu tinha uma amiga, essa amiga minha era de dentro de casa, a gente trabalhava junto e tal, aquela coisa. E aí eu saí de casa, né? Saí da casa da minha mãe, da minha avó, né? Aqui em coisa. E aí, quando eu saí da casa da minha mãe, da minha avó, hoje eu vou falar mãe que é mais fácil, todo mundo vai entender. Nossa, ó, não vou ficar falando avó, não, que é mãe, minha avó, ela é minha sua mãe. Enfim, aí quando eu saí da casa dela, eu queria muito contar pra essa amiga minha e tal, não sei o quê.
Você tava numa nova fase.
Nova fase da minha vida. Aí eu marquei com ela, dali lá em casa. Falou comigo que não podia ir em uma casa da outra amiga dela. Aí fui no supermercado, ela tava lá, com um cara. Aí eu falei, uai, mentiu, né? Primeira coisa, mentiu pra mim. Falei, beleza, não tem problema não. Aí depois, eu tentei marcar com ela mais umas duas vezes antes de eu mudar, pra eu contar pra ela e tudo. Ela sempre dando uma desculpa aqui e ali, mentindo e tudo. Aí peguei, mudei e chamei ela pra poder ir na minha casa. Ela falou comigo que ia na minha casa num sábado, umas 3 horas da tarde. Nunca mais vi. Nunca mais, depois desse acontecido, eu nunca mais vi.
Você tá esperando até agora, então?
Tô esperando até agora. Aí eu peguei e falei, não, eu vou parar com essa agonia. E no final do ano passado, no Réveillon, que eu queria entrar um novo ano, sem agonia no coração, né? Porque vai que eu fiz alguma coisa errada. Aí eu peguei e chamei, liguei pra ela, ó, mandei mensagem pra ela e tudo. Falei, ô, o que aconteceu? Tô diferente e tal. Não, não aconteceu nada, não. Tá tudo bem. E eu fui e justifiquei pra ela o que, que eu tinha pensado e tudo. Aí ela pegou e não me respondeu.
Ó, te deixou no vácuo?
Me deixou no vácuo e esses dias pra trás fui onde ela trabalha. E ela me olhou dentro dos olhos e não me cumprimentou. E eu também sim.
É, porque aí você cansa total. De ser boba, né? Também.
Chega uma hora que você cansa. Vai ficar correndo atrás da pessoa, a pessoa te ignorando. Ah, sai fora. Aí nunca mais.
Eu tive um aconteceu comigo de quando eu era adolescente, né? E eu tinha uma menina que eu andava com ela. E eu sempre me identifiquei muito com gente extrovertida, gente engraçada. E ela era divertida mesmo, ela era engraçada e tal.
É, gente meio doida.
A gente
se conecta.
Se conecta com gente doida. Só que ela era muito mais doida.
Louca, completamente.
Ela escrevia,
não, gente,
escrevia cartas anônimas pra ela falando mal de mim. Aí ela chegava em mim e falava assim, olha... eu não vou usar as palavras que ela usava. Mas certas atitudes suas não são legais. Olha só a carta que eu recebi falando mal de você.
Não, aí ela te mostrava...
E eu via que a letra era dela. Uma letra disfarçada. Eu via que a letra era dela. Ah, não, gente.
Porque é tratamento psicológico, né?
Agora eu tenho uma outra. Ai, gente, eu vou ter dois que aconteceu comigo. Agora esse é de adulto. De um lugar que eu trabalhei. Eu trabalhava num lugar... E eu me conectei muito com uma menina lá. A gente ficou... muito amiga na época, amizadão. E tudo. Na época que eu tava grávida da Bia, inclusive.
Ai, não, amizadão mesmo.
Era, muito minha amiga e tal, não sei o quê. E essa amiga, a gente passou por uma fase lá que eu tive que substituir nossa chefe. E a nossa chefe tinha viajado, eu fui substituir ela. E quando ela descobriu que eu ia ganhar o que a chefe ganhava... ela virou a cara pra mim.
A pessoa que não consegue ver a sua felicidade, hein? Vaza.
E ela me deu o maior trabalho como colaborador, assim, sabe? Ela me deu muito trabalho.
É, porque se você tava no lugar de chefe, então você provavelmente tinha que, né?
E eu gostava dela, ela era bem mais nova que eu. Eu pensava, ah, é porque ela é muito nova e tudo. Eu vou conversar com ela e a gente vai conseguir resolver. E eu conversei com ela uma última vez, vi que era criancice mesmo. E eu falei, ah, sabe de uma coisa? Um abraço pra você. E é aquilo que a gente falou, né? Nunca mais vi. Graças a Deus.
É
bênção,
minha filha, é bênção. Eu tô te nunca falando, Deus vi. É bom demais.
Ah, não. Pelo amor de Deus. gente, então vamos para os agradecimentos aos nossos podcasters. Eu quero agradecer primeiro as meninas que nos mandaram os depoimentos.
Sim,
tá?
Muito bacana. Muito obrigada, né, pela confiança.
Muito obrigado.
Porque, né, a gente tentou não expor vocês o máximo possível.
Exatamente, aqui. E isso é o famoso morreu aqui. É. E sempre, gente, que a gente deixar uma enquete lá, vocês podem ficar tranquilos quanto a deixar um depoimento, uma história,
não vai,
sabe?
Ser falado o nome de ninguém.
Lógico, não é nossa intenção expor nada, tá? Espero que a gente tenha. Que a gente tenha tido todo cuidado e todo respeito pela história de cada uma de vocês, tá? Sim. Eu quero agradecer também.
Ah, lembrando que a gente só deu o nosso ponto de vista, viu, gente?
Não é isso. Nada coisa, não. A gente nunca estudou a respeito.
É, a gente só fez um comentário aqui pra poder, né?
Exatamente. E vamos agradecer as nossas ouvintes que estão sempre aí, né? A Priscila, a Raquel, a Poliana.
Cíntia, Renata, né, que tá sempre
aí, Renata,
madrinha do podcast, a Yara, amiga dela, dando sempre uma atenção, né, Gra, muito
exatamente.
Bacana ver o feedback de vocês, continue mandando lá, né, no Instagram, a gente tá sempre de olho no que vocês estão falando com a gente lá, sempre recebendo, né, sugestões de podcast, a gente vai tentar fazer todos, vai ser muito bacana.
Quem chegou até nós por acaso aqui no Spotify, nossa página, @ Breve Assunto no Instagram, sim. Segue a gente lá pra nos conhecer, pra saber quem somos nós, do que estamos falando. Isso. Manda um feedback. E no mais, um beijo pra todo mundo.
Isso, até
quarta-feira, gente.